Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Ele não era nenhum Einstein, é uma obra curta de divulgação científica atribuída à revista Super Interessante. Foi centrada no período decisivo da vida de Albert Einstein, em que ele trabalhava no escritório de patentes de Berna. O título explora o contraste entre a imagem posterior do gênio consagrado e a situação concreta de um jovem físico sem posição universitária estável, com dificuldades para se inserir na carreira acadêmica. Seu eixo é 1905, ano em que Einstein publicou trabalhos que alteraram fundamentos da física moderna, a abordagem. Conforme a avaliação disponível, é simplificada e coloquial, voltada a leitores que desejam uma primeira visão de sua trajetória e de suas ideias, sem enfrentar uma biografia extensa ou um tratado técnico. Em vez de oferecer uma reconstrução acadêmica completa, o texto parece usar o episódio do funcionário público para apresentar a relatividade e o alcance da ruptura einsteiniana. É, portanto, uma leitura de entrada sobre história da ciência, biografia intelectual e transformação das noções de espaço, tempo, matéria e luz. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a desmontagem da imagem escolar de Einstein como gênio pronto. O ponto de partida mais característico da obra é questionar a imagem simplificada de Einstein como alguém que teria demonstrado genialidade evidente desde a escola e seguido uma trajetória linear até o reconhecimento. A situação descrita no título, a de um funcionário público em dificuldade profissional, desloca a atenção para os obstáculos concretos enfrentados por ele após a formação em Zurique. Einstein possuía diploma em física e matemática, mas não obteve de imediato uma vaga universitária, em parte por relações pouco favoráveis com professores e por um perfil pouco ajustado às expectativas acadêmicas da época. O livro usa esse contraste para tornar inteligível uma questão histórica relevante, ideias científicas de grande alcance não dependem necessariamente de prestígio institucional. Prévio, isso não transforma a ciência em empreendimento individual isolado, pois Einstein dialogava com problemas, medições e debates já existentes. Porém, mostra que sua posição profissional não antecipava a dimensão de sua contribuição. A escolha de uma linguagem coloquial favorece leitores que encontram na figura de Einstein é apenas um ícone cultural, ao recuperar o jovem pesquisador ainda desconhecido. A obra cria uma porta de entrada para distinguir fatos históricos de lendas recorrentes, como a alegação de que ele teria fracassado em matemática. A ênfase não está numa lição de superação pessoal, mas na distância entre reputação posterior e condições reais de produção intelectual. Em segundo lugar, o escritório de patente de Berna como cenário da virada de 1905. A função de examinador técnico no escritório de patente suíço é central para a perspectiva do livro porque estabelece o cenário aparentemente improvável das descobertas de 1905. Einstein avaliava pedidos ligados a invenções e dispositivos, uma atividade burocrática e técnica que não equivalia a uma cátedra de física. O contraste sustenta a formulação do título um trabalhador do serviço público, sem reconhecimento entre os grandes nomes universitários. Publicou em poucos meses artigos decisivos para a física. Convém interpretar esse dado sem romantização. O emprego não foi uma causa única de suas teorias, nem prova de que a ciência dispense formação, interlocutores ou estudo rigoroso. Einstein havia recebido formação sólida e mantinha interesse intenso por problemas físicos. Ainda assim, sua rotina fora da universidade revela que a inovação não ocorreu sob as condições tradicionais de uma carreira acadêmica estabelecida. O ambiente de patentes também ajuda a situar uma época marcada por novas tecnologias, sistemas de medição e debates sobre eletricidade, luz e movimento. Para um texto de divulgação, esse enquadramento torna a história científica mais concreta, antes de virar símbolo de genialidade. Einstein lidava com trabalho regular e tentava consolidar uma vida profissional. A obra parece explorar justamente essa tensão entre uma existência ordinária e resultados extraordinários, sem precisar reduzir as teorias a episódios de inspiração instantânea. Em terceiro lugar, a relatividade especial e a revisão simultânea de espaço e tempo. A transformação mais associada a Einstein no recorte de 1905 é a teoria da relatividade especial. Em termos acessíveis, seu impacto está em abandonar a noção clássica de que tempo e espaço constituem cenários absolutos, idênticos para todos os observadores. Einstein partiu de dois princípios: as leis da física têm a mesma forma para observadores em movimento uniforme e a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos esses observadores. Quando essas duas premissas são tomadas a sério, medidas de duração e distância passam a depender do estado de movimento relativo. Isso implica efeitos como dilatação do tempo e contração do comprimento, que não são meras ilusões de perspectiva, mas consequências físicas verificáveis. A obra, pelo próprio subtítulo, apresenta esse passo como parte da demolição da física anterior. A expressão exige precisão Einstein não invalidou tudo o que a mecânica de Newton descreve. As leis clássicas continuam extremamente eficazes em velocidades muito inferiores à velocidade da luz. A ruptura ocorreu nos limites em que os pressupostos clássicos falhavam. Ao apresentar a relatividade por meio de situações imagináveis, como a tentativa de acompanhar um feixe luminoso, a divulgação científica pode mostrar por que uma pergunta aparentemente simples sobre o movimento levava a uma revisão profunda das categorias fundamentais usadas para descrever o universo. Em quarto lugar, os artigos de 1905, além da relatividade e a fundação da física moderna, reduzir 1905 exclusivamente à relatividade esconderia a amplitude do trabalho de Einstein. Naquele ano, ele publicou estudos sobre o movimento browniano, sobre o efeito fotoelétrico, sobre a relatividade especial e sobre a relação entre massa e energia. Esses temas não formam uma única teoria, mas compartilham a disposição de enfrentar problemas em que a física clássica mostrava limites. A análise do movimento browniano ofereceu apoio importante à realidade física dos átomos e moléculas, então ainda debatida em certos círculos científicos. No estudo do efeito fotoelétrico, Einstein propôs que a luz pode trocar energia em quantidades discretas. Ideia decisiva para o desenvolvimento da teoria quântica e associada ao Nobel que receberia anos depois. Já a relação entre massa e energia mostrou que ambas são aspectos conversíveis de uma mesma realidade física, sintetizada pela fórmula E igual a mc ao quadrado. Ao chamar esse conjunto de demolição e reconstrução, o livro adota uma imagem forte. Mais adequada ao alcance histórico dos artigos, eles alteraram conceitos sem eliminar o valor prático das teorias anteriores em seus domínios usuais. Para leitores iniciantes, o ganho está em perceber que Einstein não é relevante por uma única fórmula famosa. Sua importância deriva da intervenção em diferentes problemas, cada qual com consequências duradouras para a física do século XX. Por último, divulgação científica curta entre biografia intelectual e limites de profundidade, a principal característica editorial de ele, não era nenhum Einstein, parece ser a concisão. A única avaliação disponível o define como um resumo simplificado da vida de Einstein, em linguagem coloquial. Adequado para quem quer avaliar o próprio interesse antes de procurar uma biografia mais longa. Essa posição determina tanto sua utilidade quanto seus limites. Como introdução, o texto tem a vantagem de unir um episódio biográfico claro, o trabalho no escritório de patentes, a um marco científico reconhecível, os artigos de 1905. Essa combinação evita que a relatividade apareça como um conjunto de abstrações sem contexto humano e evita que a biografia se reduza a curiosidades pessoais. A escolha também é coerente com o estilo de divulgação da revista, que privilegia clareza, ritmo e conexão entre ciência e cultura geral. Por outro lado, uma obra curta não substitui estudos detalhados sobre a formação de Einstein, seus colaboradores, suas fontes intelectuais, as controvérsias científicas ou a evolução posterior de suas ideias. Tampouco permite derivar matematicamente a relatividade ou explicar de modo completo a teoria quântica. O leitor deve entendê-la como uma síntese interpretativa e não como biografia definitiva. Seu valor reside em organizar os fatos essenciais de modo legível e em corrigir a impressão de que grandes revoluções científicas são inexplicáveis ou dependem apenas de uma aura de genialidade. Em conclusão, ele não era nenhum Einstein, é mais indicado para leitores de divulgação científica. estudantes em busca de contexto histórico e pessoas que conhecem Einstein sobretudo por referências populares à relatividade ou à fórmula E igual a mc ao quadrado. Também pode servir a quem deseja decidir se vale avançar para uma biografia extensa, pois oferece uma visão inicial da passagem entre o jovem físico sem espaço na universidade e o autor de trabalhos que redefiniram problemas centrais da física. O benefício intelectual da leitura está em reunir duas correções importantes. Einstein não corresponde ao mito do aluno incapaz, mas tampouco surgiu como uma celebridade acadêmica inevitável. E a física moderna não nasceu da rejeição completa do conhecimento anterior, e sim da identificação precisa de seus limites. Em comparação com biografias longas, o diferencial do livro é a economia narrativa e conceitual. Ele concentra a atenção no escritório de patentes de Berna e no ano de 1905, usando esse recorte para tornar palpável a escala da mudança provocada por Einstein. Em comparação com manuais de física, destaca-se por oferecer contexto humano e histórico, antes de exigir formalização matemática. Essa concisão, porém, define seu alcance leitores que procuram documentação aprofundada, debate historiográfico ou explicação técnica das equações precisarão complementá-lo. Como texto introdutório, sua força está em apresentar a Revolução Einsteiniana como resultado de problemas científicos reais. Trabalho intelectual persistente e uma revisão radical das ideias de espaço, tempo, luz, matéria e energia. Se você quiser apoiar a revista Super Interessante, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!